Neste dia de Natal, é hora de fazer um rescaldo do ano desportivo 2015, que não foi de todo marcante no que diz respeito a grandes proezas dentro dos terrenos de jogo. Fora das quatro linhas, o ano foi caótico, com escândalos de corrupção e de doping que tocaram o futebol e o atletismo. No futebol, a FIFA, organismo que gera o futebol mundial, está em margem de processos por corrupção. O próprio presidente, reeleito a 29 de maio de 2015, o suíço Joseph Blatter, teve de se demitir 3 dias depois da sua reeleição e foi suspenso ainda durante este mês de dezembro por abuso de poder no que diz respeito a um pagamento de 2 milhões de euros ao atual presidente francês da UEFA, Michel Platini. Os dois homens, um demissionário, Joseph Blatter, e o outro futuro candidato à liderança da FIFA, Michel Platini, foram suspensos 8 anos de todas as atividades relacionadas com o futebol. Em entrevista à RFI, João Picanço, jornalista desportivo, confirmou que este ano foi catastrófico para a imagem do futebol mundial.
É um ano catastrófico e eu acho que não é caso para menos, porque de facto foi um ano muito negro para o futebol em geral e em especial para as instituições que o regem, portanto, as instituições que governam, se chamamos assim, o futebol. Quando temos o presidente da FIFA e todos os seus súbditos, chamemos-lhe assim, envoltos num esquema de grandes dúvidas, nada está provado, claro, mas de grandes questões que envolvem muito dinheiro e dinheiro conseguido ilegalmente, que levaram até recentemente, já neste mês de dezembro, à suspensão do líder da FIFA, abrem um precedente muito grave em relação àquilo que, de facto, tem sido o futebol nos últimos anos, porque muitas das alegações pautam-se até mesmo por casos relacionados já desde o Mundial de 2002, portanto, já vai há muito tempo, portanto, há uma cultura, ou pelo menos, ao que tudo indica, existe uma cultura de corrupção e favorecimento ilícito no governo do futebol, chamemos assim, e obviamente que isso coloca em causa muitas das instituições mais pequenas que também pululam à volta da instituição FIFA. Quando temos todas as pessoas em causa, claro que não podemos olhar para este ano como, do ponto de vista do futebol e até do ponto de vista mais político do futebol, como um ano bom. Foi claramente um ano muito mau e um ano que vai deixar mazelas, porque infelizmente às vezes pensamos que ano novo, vida nova, mas não é bem isso que se passa. Ano novo, vida nova não parece. Acho que isto são questões muito mais problemáticas do que passarem apenas com a mudança de ano. Neste momento até olhamos para a FIFA e olhamos para a FIFA como algo à deriva, como algo que está à deriva e, portanto, é uma questão muito complicada. Olhamos para a FIFA, não há ali ninguém que possamos ver pronto a pegar nesta instituição neste momento. Eu olho para a FIFA e vejo uma instituição que outrora era poderosa e harmoniosa, completamente destruída e escaselada. Depois, o substituto mais indicado, ou pelo menos aquele que parecia ser o homem apontado como o sucessor natural de Sepp Blatter, era Michel Platini. Eu próprio fiz uma análise quando se falava dos possíveis candidatos para a reeleição de Sepp Blatter e eu disse que Platini parecia-me um bom substituto, parecia-me um bom presidente da FIFA por aquilo que a UEFA se vinha tornando nos últimos anos, especialmente em relação às seleções, em relação aos clubes, houve uma democratização maior e uma abertura para mais clubes, para mais receitas, a obtenção de mais receitas para todos os clubes nas provas internacionais. Portanto, eu até achava que ele era um bom presidente, mas agora também suspenso, também por razões bastante duvidosas. Claro que é mais uma machadada, como se não bastasse o presidente da FIFA já ter sido aquela machadada gigante, hoje é mais uma machadada com a questão também que envolve ao mesmo tempo o Michel Platini.
Vontade de perguntar se o próximo presidente vai ter, entre aspas, alguma legitimidade.
O presidente terá legitimidade toda porque, para mim, e assim funciona a democracia, se o próximo presidente da FIFA for uma pessoa que não está de forma alguma, e há candidatos nessa posição, se o próximo presidente da FIFA for uma pessoa de ruptura, ou seja, uma pessoa que não vem da parte de nenhum destes dois intervenientes, que já referiu, o Sepp Blatter e o Michel Platini, e seus aglomerados, obviamente, eu creio que a FIFA precisa mesmo de, como se diz muitas vezes nas línguas anglo-saxónicas, a fresh start, um novo começo, uma nova cara, que é isso que a FIFA precisa. A FIFA precisa de lavar a sua cara, precisa de uma nova figura, uma nova imagem, sob pena de o futebol cair num descrédito tão grande que, se continuarmos assim, será apenas visto como uma questão de corrupção e um ninho para pessoas praticarem estas ilegalidades.
O presidente que entrar deverá pôr em causa ou não os 2 mundiais que foram atribuídos na Rússia e no Qatar?
Claro que sim. Eu sei que isso envolverá muito dinheiro, porque eu sei que até na Rússia já há obras em claros avanços, mas se foi obtido ilegalmente, nós não podemos simplesmente dizer que agora que já está, já está, não vamos agora retirar esse mundial. Não, nada disso. Eu creio mesmo que, caso se verifique, esses mundiais foram atribuídos de forma ilegal, ilícita, má, falhada a esses 2 países, neste caso a Rússia e o Qatar. É claro que é uma questão que deve e pode perfeitamente ser repensada.
Passamos de um ano catastrófico, vamos para um ano de 2016 com um europeu. E Tenho vontade de perguntar se neste europeu a única seleção lusófona que estará presente, que é Portugal, poderá ter uma palavra a dizer nesse europeu em França.
Eu acho claramente que a seleção portuguesa, neste caso, tem tudo para seguir em frente neste grupo. Depois irá cruzar com aquele que é provavelmente o grupo mais equilibrado, não vou dizer que é o melhor, e com seleções que podem perfeitamente eliminar Portugal. Eu gostava muito de ter o otimismo de Fernando Santos e dizer que somos candidatos a ser campeões da Europa. Eu acho que Portugal pode perfeitamente ser campeão da Europa ou lutar ou ser um candidato forte na próxima geração. Esta geração que agora se sagrou vice-campeã da Europa em sub-21 e também a geração que vem a seguir, que também parece uma geração muito interessante. Agora, eu acho que pode parecer muito estranho de se dizer, mas às vezes ter um jogador como Cristiano Ronaldo não traz só coisas boas, porque termos um Cristiano Ronaldo e uma cultura tática que já vem de trás, não vem com Fernando Santos, que gira à volta do camisola 7, do capitão, não parece que seja uma boa política, porque hoje em dia um jogador, por muito genial que seja, já não consegue resolver sozinho, como se calhar acontecia nos anos 60. Mas não me parece que Portugal seja um candidato. Acho que há outros candidatos e acho mesmo que Portugal até pode ser uma equipa que pode cair relativamente cedo neste europeu. E, obviamente que não é isso que os portugueses desejam, mas hoje em dia, e olhando também com uma visão mais jornalística, eu creio que Portugal não é um favorito e não pode ser considerado um favorito.
João Picanço, jornalista desportivo que analisou a atual situação do futebol mundial e projetou o europeu de 2016 para a seleção portuguesa. Passámos do futebol ao atletismo, mas ficámos nos escândalos. A IAAF, o organismo que gera a modalidade, foi vítima de escândalos de corrupção e de doping na Rússia e no Quénia. Para o jornalista desportivo, especialista do atletismo, Arons Carvalho, a corrupção e o doping não é uma novidade na modalidade, mas este ano parece que os culpados vão ser condenados e ter de mudar a sua política.
Infelizmente, o problema do doping no atletismo não é novo. No entanto, atingiu este ano proporções inesperadas. Ainda não está esquecido o caso do doping, nunca punido, das fundistas chinesas dos anos 90. Só este ano foi batido o primeiro recorde mundial das pupilas do célebre treinador Ma Yuren, o do sangue de tartaruga. Ninguém esquece o sistema utilizado na ex-RDA e que arruinou a saúde de várias antigas atletas de renome. Continuam muito duvidosas muitas das grandes marcas, em especial no setor feminino do século passado, a começar pelos atuais ainda inatingíveis recordes mundiais dos 100 e 200 metros da norte-americana Florence Griffith Joyner. Finalmente, desta vez, os esquemas de doping foram detectados a tempo e os seus responsáveis, ou pelo menos alguns, foram afastados. E a Rússia até está impedida de participar nas competições internacionais até que tudo esteja clarificado e alterado, estando mesmo em risco a participação nos Jogos Olímpicos. As suspeitas recaíram em altas figuras do controle anti-doping e da Federação do país e atingiram até o próprio governo do todo-poderoso presidente Vladimir Putin. Só é pena que os atletas russos que estão limpos, e acredito que os haja, estejam a ser vítimas de todo este processo, vendo até em risco a sua presença nos Jogos do Rio de Janeiro. Outro país sob forte suspeita, ou até mais que isso, é o Quénia, onde os principais membros da Federação de Atletismo já foram substituídos. Está fora de causa a grande categoria de muitos dos fundistas quenianos e etíopes também, mas, segundo parece, muitos deles recebiam auxílios, os auxílios, entre aspas, extra, sem que as autoridades do país se opusessem. Mas estas suspeitas na Rússia e no Quénia foram mais longe e atingiram até elementos da Federação Internacional, deixando muito mal visto o presidente cessante, o senegalês Lamine Diack, e chamuscando, via alguns dos seus assessores, o seu próprio substituto, o antigo campeão olímpico britânico Sebastian Coe. A IAAF terá fechado os olhos ao escândalo russo e ainda agora surgiram revelações sobre a ligação entre a disputa do Campeonato do Mundo 2012 em Moscou e o facto de terem sido escondidos vários casos de doping de atletas daquele país. Felizmente que tudo isto é lume e que os avanços na luta anti-doping, com o auxílio do chamado passaporte biológico, tenham permitido detectar e punir, agora, antigos campeões fraudulentos e dificultar a vida aos batuteiros atuais. Estou em crer que, de uma forma geral, os campeões olímpicos no Rio 2016 serão mais puros que os dos jogos anteriores.
Arons, só para fechar, vontade de perguntar se quando se levantam estes casos, e referiste vários casos antigos e agora estes novos casos, no fundo há sempre doping. Será que, tanto como no ciclismo, ou até no futebol, ou até no atletismo, poderá-se um dia livrar-se do doping ou é algo que, no fundo, é impossível proibir?
Ora bem, é um problema porque normalmente nessas coisas os batuteiros estão à frente daqueles que pretendem que tudo esteja correto. foi o caso do ciclismo, agora é o caso do atletismo, nada nos garante que no futuro as coisas não se mantenham assim. No entanto, o avanço da ciência tem sido grande, o avanço na luta anti-doping tem sido grande e tenho esperança que se caminhe no sentido dos futuros campeões serem mais limpos.
Arons Carvalho, jornalista desportivo. Um ano caótico, mas no qual ainda se pode encontrar alguns motivos de satisfação. Continuamos com as outras modalidades. No handball africano, de notar que a seleção angolana feminina alcançou o apuramento para os Jogos Olímpicos, que vão decorrer no Rio de Janeiro, no verão de 2016. É, por enquanto, a única seleção da África lusófona a ter alcançado o apuramento para as Olimpíadas. No basquetebol masculino, a seleção angolana vai disputar um torneio no qual o vencedor carimba o passaporte para o Rio de Janeiro. No voleibol, tanto na vertente masculina como feminina, várias seleções podem alcançar o apuramento. No voleibol masculino, Angola, Cabo Verde e Moçambique podem apurar-se, enquanto na vertente feminina, Cabo Verde e Moçambique também podem chegar aos Jogos Olímpicos. 2016 poderá ser o ano do desporto e não dos casos desportivos.